Jim Acker, lembram-se dele nas séries Sim, Senhor Ministro e Sim, Senhor Primeiro-Ministro, marcou de forma corrosiva a caricatura política. Dizia ele sobre a melhor forma de lidar com perguntas no Parlamento: se nada tiver a dizer, nada diga, melhor ainda, leva alguma coisa para dizer e diga, não liga à pergunta, dê apenas a sua resposta, se lhe repetirem a pergunta, diga que não é essa a questão e depois volta à sua narrativa. Vem tudo isto a propósito do regresso, do debate com o Primeiro-Ministro e do que foi ou não dito esta semana no Parlamento. Costa surgiu no PSD, PPD, como sublinhou, desconversou com o Chega, atacou o Bloco e tentou mostrar aos liberais ímpeto reformista, invocando mudanças no acesso às ordens profissionais que o PS leva a debate já na próxima semana. E vou lá em França, adeus maioria, que avancem as negociações, Macron já não é autossuficiente. São temas para este Bloco Central com Pedro Marques Lopes e Pedro Sousa Vieira, com um tema a irromper por esta tarde noticiosa. Acaba de ser revertida a decisão pelo Supremo Tribunal de Justiça, que ficou conhecida com este nome jurídico de Roe vs. Wade, que acaba, na prática, por ser uma machadada no direito ao aborto nos Estados Unidos. Começo hoje pelo Pedro Sousa Vieira. O que sinais é que nos que nos dá esta decisão do Supremo Tribunal, que é uma decisão já pré-anunciada, já se sabia que o Tribunal estaria a ponderar neste sentido?
Já se sabia, mas nem por isso deixa de ser para mim uma notícia muito perturbadora. Por vários motivos, acho que o primeiro é que, obviamente, aquilo que nos Estados Unidos era o reconhecimento do direito a todas as mulheres, onde quer que residissem, que um direito constitucionalmente protegido de poderem realizar a interrupção voluntária da gravidez, deixa de o ser, deixa de ter esta cobertura constitucional e, portanto, passa a cada Estado a poder fazer isso, o que significa que mulheres que residam em Estados onde esse direito não seja reconhecido ou voltam à clandestinidade ou, se tiverem recursos para isso, terão que viajar para outros locais, como no passado se fazia. Isto é um movimento contra aquilo que tem sido um caminhar da civilização ocidental no sentido de reconhecimento de direitos individuais. Mesmo países como a Irlanda ou a Polónia acabaram por reconhecer em maior ou menor medida o direito à interrupção voluntária da gravidez. Portanto, nesse aspecto é muito negativo. Segunda nota, para dizer que isto é um triunfo político para Trump. Ele que conseguiu oferecer à sua base eleitoral aquilo que eles reclamavam. E, portanto, encheu o Tribunal de Juízes, em processos que foram, aliás, bastante extraordinários, porque recordo que eles recusaram a ratificação de um juiz indicado pelo Presidente Obama com a ideia de que já estava no último ano de mandato, e depois o Trump acabou por nomear um terceiro juiz quando já tinha perdido as eleições. Portanto, tudo isto também é extraordinário, mas é uma grande vitória política no sentido de consolidar a sua base de apoio dentro do Partido Republicano. E a terceira é este sinal de que os Estados Unidos parecem ser cada vez mais dois países, onde não há conversa entre dois lados da barricada, onde as pessoas tendem cada vez mais a entrincheirar-se em Estados onde residem pessoas com as suas mesmas convicções políticas, convicções muito feitas à volta de temas muito divisivos, e para o mundo isto também tem um problema. É que se estes dois países ainda continuam a ter, esperamos nós, alguma política externa e de defesa que é minimamente coerente, não sei quanto tempo as instituições federais resistem a esta divisão.
Pedro Marques Lopes, haverá seguramente mais tempo para debatermos isto, mas primeiras notas sobre esta decisão hoje conhecida.
Primeiro é mais um sinal da tempestade quase perfeita que vivemos neste momento. O Sousa Vieira acaba de dizer que esta ideia dos dois países que os Estados Unidos estão a tornar, isto para já tem uma implicação fortíssima entre os próprios Estados Unidos por si mesmo, e depois a influência que os Estados Unidos têm no mundo a vários níveis, particularmente neste momento onde há uma guerra na Europa e onde um dos lados da América é bastante, não direi simpático, mas digamos que não antipático com Putin, de uma maneira clara.
Alguma complacência, digamos
não,
assim.
Há mais do que complacência. Eu até diria uma palavra começada por C, que seria complicidade. Bom, mas isto é a grande big picture, digamos assim. Três notas muito rápidas. A noção de que os direitos que nós achávamos por adquiridos, que levaram tanto tempo a lutar e quando foram conquistados nós achávamos que nunca mais iríamos deixar de os ter, está aqui a prova provada que isso nunca é a verdade. Nunca é assim. Muito curiosamente, eu esta semana li um artigo inconcebível num jornal online, no Observador, sobre, por exemplo, os direitos LGBT, e a sensação que eu fiquei é que há um recrudescimento, não só nos Estados Unidos, que isto mostra bem, mas noutros locais de sentimentos que nós pensávamos que estavam extintos e que estão a crescer bastante. Portanto, esta é a primeira lição, é que temos que, a luta por direitos fundamentais tem que ser constante e permanente. A segunda, eu não vou repetir o que o Pedro disse, aumenta muito a polarização nos Estados Unidos, não há dúvida. Reforça muito o papel de Trump dentro do Partido Republicano, particularmente em setores muito conservadores, o que é muito perigoso, mais uma vez, não só para os Estados Unidos, mas para o resto do mundo.
E para dar um sinal para as próximas
eleições.
E
é a marca do Trump. É a marca do Trump. Trump ganhou, é daquelas marcas mais negativas, com estas pessoas que conseguiu pôr no Supremo Tribunal de Justiça. E é um problema muito grave, porque, mais uma vez, essa também é uma marca de Trump, vão ser os mais pobres, os mais prejudicados com esta medida, porque uma mulher negra no Alabama, pobre, pode, não, deixa de poder, é um exemplo, não sei se o Alabama vai seguir ou não, não estou a ver, vai deixar de poder ter acesso à interrupção voluntária para a gravidez por razões meramente económicas, porque o mais certo é não ter dinheiro para andar 2.000 quilómetros para praticar esse direito.
Vamos
não
regressar.
É um dia bonito, nem bom,
seguramente iremos regressar a esse tema. Hoje, em cima da mesa, também a questão do modelo de debates entre o Governo, e neste caso o Primeiro-Ministro, e o Parlamento. Tendo em conta a experiência que já temos nestas décadas de debates mensais primeiro, depois quinzenais, agora bimestrais, Pedro Sousa Vieira, que lições é que devemos retirar sobre qual é o tipo, modelo de debate que favorece mais o escrutínio, a fiscalização, o debate e a vivacidade do debate político, com algum picante que também faz parte e que não caia também naquilo que Rui Rio dizia ser o mero espetáculo?
Bom, o Rui Rio dizia que era um mero espetáculo, até dizia ele tinha o entendimento, chegou a exprimi-lo, que aquilo era uma perda de tempo, que o Governo devia estar a governar e não a passar aqueles quinzenalmente, aquelas horas perante o Parlamento.
Não conseguia não exagerar.
Não conseguia esconder. Aliás, de alguma maneira, repetindo aquilo que Cavaco Silva ia entendendo. Cavaco Silva, quando foi Primeiro-Ministro, não ia ao Parlamento, a não ser quando era obrigado a isso, no orçamento, no Estado da Nação, e não ia debater ao Parlamento, e foi um bocado em reação a isso que surgiu depois, quando o Salvo Herrera, António José Seguro, o líder parlamentar do PS,
assim,
que se institui a ideia do debate com o Primeiro-Ministro. Eu recordo-me que, a certa altura, também o António Costa, quando era comentador político num programa televisivo, chegou a dizer que essa figura é uma figura bastante estúpida. Dizendo que, com um argumento que eu reconheço algum fundamento, é algo que acaba por cavar hostilidades dentro do sistema partidário, porque o modelo de debate que implica tocar por lá, confrontacional, muito a trabalhar para a frase feita que fica bem na rede social ou no Parlamento, acaba por não ajudar a construir e leva a uma simplificação e uma polarização do debate político. Portanto, Rui Rio e António Costa não gostavam claramente do modelo e de facto percebo isto. Eu devo dizer ainda que eu assisti, quando estive no Governo, literalmente a dezenas de debates quinzenais. E quando digo assistir, era mesmo assistir. Porque o debate era com o Primeiro-Ministro, mas os membros do Governo tinham que estar presentes calados, eram espectadores interessados, mas eu também cheguei a certa altura a pensar que havia melhor maneira de utilizar o tempo de vários ministros durante todos aqueles debates que foram de 15 em 15 dias, durante 9 meses, vezes 4 anos, vezes 16 ou 17 ministros, vocês imaginem as horas que se podia, que estava ali. Era muito interessante assistir àquilo, mas obviamente tinha esse inconveniente. Este modelo é um modelo em que o debate com o primeiro-ministro é menos frequente, mas nesse debate podem intervir ministros setoriais, se o primeiro-ministro assim o indicar, e, além do mais, promove depois, fora desse momento, debates com os ministros setoriais. Eu devo dizer o seguinte, refletindo agora melhor, e sem embargo de achar que não era a melhor experiência estar ali aquelas 4 horas a assistir sem poder abrir a boca, que é uma coisa também complicada. Na verdade, o debate quinzenal tem algumas vantagens. Tem vantagens para a oposição, que mete temas em cima da mesa, que confronta o primeiro-ministro com questões. Tem vantagem para o público, porque é possível marcar aquelas coisas que vão marcando a atualidade política, tem imediatamente a resposta do sistema político. Mas tem, sobretudo, vantagens para o governo e para o primeiro-ministro. Porque sai sempre por cima de qualquer debate parlamentar.
O modelo favorece.
Tem mais tempo, tem mais informação,
etc. É o último a ter a palavra.
E, portanto, é o último a falar. Portanto, tem sempre vantagem e acho que, enfim, percebo que agora se queira rever o momento. Todos os primeiros ministros se deram bem com o modelo dos debates, quinzenais ou mensais, todos os que tiveram, porque, de facto, é um modelo que favorece o governo e permitiu, como ainda agora vimos, muitas vezes desmontar um conjunto de questões que estão instaladas e faz também com que o primeiro-ministro tenha a necessidade de estar muito mais informado sobre o estado da governação. Também é uma coisa positiva.
Pedro Marques Lopes, tu que costumas ser espectador de debates quinzenais, ou eras?
Faz parte da minha...
E que segues... Minha... Que lições é que
eu sou um adepto deste modelo.
Deste modelo que está em vigor.
Eu nunca achei que o modelo do debate 15 em 15 dias fosse bom. Eu concordo com o António Costa comentador. O António Costa comentador tinha razão. Deixou de ter razão depois, mas enfim, acontece, digamos assim. Calmo. Eu acho que os debates de 15 em 15 dias são pouco esclarecedores, ajudam a montar um clima de confrontação pela confrontação, são pouco esclarecedores na maior parte dos temas, porque se a agenda era sempre bastante preenchida, digamos assim, nunca era tratado um tema de uma forma não exaustiva, que nunca podem ser, mas completa, e portanto, e beneficiava. Na altura não beneficiava porque não havia esses extremos tão vocais, mas se esse modelo dos 15 dias voltasse, nós íamos ter 2-3 partidos extraordinariamente beneficiados, sobretudo, e nestas circunstâncias um muitíssimo prejudicado. Os mais beneficiados são os partidos mais audíveis, neste momento estão os dois, enfim, à direita, que é o Chega, obviamente, porque o debate 15 em 15 dias é um maná para quem pode ir shot, é um maná para a frase feita, é fantástico, não é preciso mais nada. A Iniciativa Liberal também estaria, porque tem causas muito específicas e, portanto, podias, digamos, fazer repetir, e para o Partido Socialista, ou mais concretamente para o Governo. Porque é evidente que isto beneficia, o debate 15 em 15 dias beneficia sempre o Governo. Porque todo o regimento está feito para beneficiar o Governo. E isto não é uma crítica ao regimento. É normal que assim seja, porque é normal que seja quem tem mais informação, quem implementa as políticas, que tenha mais tempo. Mas, nesta altura, portanto, São esses os beneficiados.
Mas entre os 15 dias e os 2 meses, que agora é mais ou menos... tivemos neste debate a referência ao caso dos cidadãos russos, não é?
Sim,
onde já vai... A voragem do tempo presente é compatível com...
Eu percebo isso, mas eu isso não sou capaz de dizer se 15 dias ou 3 semanas já é um... Como começamos a falar da América, já é um fine-tuning que eu não conheço. Mas também é uma coisa que é verdade. O governo e os partidos da oposição não podem andar tão atrás da agenda mediática, contra nós falamos. Não pode ser. Quer dizer, a dada altura temos, estamos a tratar de assuntos no Parlamento, que terão com certeza dignidade porque estão no Parlamento, mas não são suficientemente importantes para ocupar tanto espaço. Mas agora eu queria, e para terminar, há um partido que sai altamente prejudicado se o debate for de 15 em 15 dias, que é o PSD. Já não, por causa da triste figura que fez até esta semana, de ter um líder que fica a olhar para um líder parlamentar que não é da confiança. Enfim, não vale a pena repetir. O PSD conseguiu a maravilha de ter um líder, entre aspas, de ter um líder que não era líder até agora, até à próxima semana. Mas tem um problema suplementar a partir de agora. Agora sim já com líder. Não o tem no Parlamento. Portanto, quanto mais o foco da política estiver no Parlamento, nesta altura, e eu não estou a dizer se deve ou não deve estar, isso é outro assunto, menos o PSD é interveniente, porque o PSD não vai ter o líder. Vamos, tem o líder dos outros partidos todos, está o primeiro-ministro, e falta um, que vai ser o líder do PSD. E, portanto, quanto mais a política tiver durante este mês afastado do Parlamento, mais ajuda Luís Montenegro. Quanto mais estiver concentrado, menos ajuda Luís Montenegro.
Precisa ver, para fechar este tema?
Quer dizer, eu percebo isso, acho que... Eu tenho a noção de que para o governo a maior periodicidade do debate é positiva. Não apenas por estes aspectos que o Pedro falou, mas porque permite ao primeiro-ministro tomar uma posição sobre aqueles temas que vão alimentando as coisas. E há muita coisa que vai surgindo na voragem mediática, que vai aparecendo e que se deixa acumular porque não há uma ocasião de se esmiuçar a coisa. No limite, o primeiro-ministro ou o ministro da tutela é confrontado...
Não há uma posição institucional.
É confrontado
a partir do princípio que acontecem coisas tão importantes todo o tempo.
Não, mas muitas coisas acontecem que, não sendo importantes, enchem imensos cabeçalhos, imensos tempos de noticiário. E ter a possibilidade de imediatamente poder ali, perante aqueles que estão incumbidos pelo povo de fiscalizar a ação governativa, imediatamente esclarecer das duas uma, ou se consegue esclarecer, ou se consegue desmontar o facto que não chega a ser, ou não se consegue, porque efetivamente ele tem
mas
um fundamento.
Mas estás a concentrar muito no primeiro-ministro,
mas,
Pedro.
Mas sei, o debate é sobretudo com o primeiro-ministro.
Mas eu faria duas sugestões. Uma periodicidade mais estreita, mas não necessariamente quinzenal, e a outra era não ponham os desgraçados dos ministros ali a passar horas
estás,
de trabalho.
Ainda estás traumatizado.
Quando o primeiro-ministro fala.
Não, mas repara uma coisa, eu falo, eu digo, e eu acho, enfim, já expliquei bem a minha posição em relação a essa questão da agenda mediática. Acho que exageramos todos naquilo que é demasiadamente
importante. Deixa-me só voltar, porque essa coisa é muito interessante. Os debates quinzenais, como sabes, a cada mês o primeiro-ministro poderia introduzir um tema no debate quinzenal. Introduzia o tema, fosse qualquer coisa, imediatamente
que vinha. Os jornalistas ainda bem que me fazem essa pergunta.
Não, fazia o tema e depois as perguntas surgiam sobre coisas completamente à margem.
Mas repara, há um ponto que eu não sei como é que se processa. E traía sempre a questão de não causar um impacto mediático, não nos levava às rádios, não levava às televisões, levava menos os jornais, que era termos uma maneira de dar mais relevância aos ministros e aos vários temas que eles trazem. Esta concentração também excessiva no primeiro-ministro não é boa por definição, quer dizer, obviamente é ele que lidera o processo político, ele tem de responder, mas... era mais interessante termos um modelo que permitisse...
Mas temos
casos,
agora também debates setoriais.
Claro, esse é melhor.
Vamos ter agora
é
um comissário do
tem
trabalho.
Tem o problema do impacto mediático.
Não dá o primeiro-ministro, não existe.
Claro.
Pois. Mas, continuando na agenda parlamentar, já na próxima semana vai a debate, vão a debate de propostas, o agendamento é legislativo é do Partido Socialista, mas também em debate proposta, por exemplo, da Iniciativa Liberal, para tentar, de certa forma, regular a questão do acesso às ordens profissionais. Neste debate quinzenal, ia chamar-lhe quinzenal, mas não, neste debate sobre política geral que ocorreu esta semana, o próprio Primeiro-Ministro disse que concordou com a Iniciativa Liberal, Pedro Sousa Vieira, que era preciso, de certa forma, limitar, a expressão é minha, o poder das ordens, na limitação, passa a redundância, do acesso de novos licenciados às diversas profissões, que a tarefa das ordens deveria ser regular a profissão e não apenas e não limitar esse acesso. É oportuna esta discussão? Tendo em conta também até o que aconteceu com a questão dos
médicos.
Mais
do que oportuno, esta opinião, esta discussão tem que ter lugar. Há uma recomendação antiga da Comissão Europeia a Portugal, no sentido de legislar para liberalizar o acesso às profissões reguladas. Era uma das reformas mais importantes que o governo do Passos Coelho não conseguiu fazer. E, portanto, agora estar no PRR como condição de cumprimento por Portugal do PRR, precisamente legislar no sentido de rever o acesso às profissões reguladas. A proposta do PS, talvez para esclarecer, só para recordar o que é que tem, o que está em causa. A ideia declarada é flexibilizar o acesso às profissões reguladas e, por outro lado, assegurar que a regulação das profissões é feita no interesse dos utentes e não no interesse dos próprios profissionais. E isto faz, essencialmente, por três mecanismos que vale a pena definir. Uma é assegurar que o período de estágio tenha uma duração determinada. O estágio deve ser uma forma de assegurar a formação deontológica e prática dos profissionais futuros, não deve servir para limitar o acesso. Portanto, há essa limitação relativamente ao estágio, designadamente impedindo que ele exista quando a formação académica já impõe um estágio profissional, como é o caso dos psicólogos. A segunda coisa é assegurar que há um controlo externo da atividade da Ordem, através de um órgão de supervisão, que tem membros, uns designados pelas universidades, metade designados pela própria Ordem, e um último que equilibra os dois lados, que é proposto pelos académicos, mas escolhido depois pela Ordem. E, basicamente, este órgão olha de fora para a atividade, aprova as condições de exercício do estágio e de avaliação dos futuros profissionais. Trata de um tema muito importante, que é o reconhecimento das habilitações estrangeiras. Alguém que estudou lá fora e quer ver aqui reconhecido, é extremamente difícil fazê-lo. E funciona também como instância de recurso em matéria disciplinar. E a terceira é tornar obrigatória a instituição de um provedor para os utentes daquelas profissões. Isto já está previsto na Lei Quadro das Ordens, como uma possibilidade, nenhuma ordem impôs isto. E no projeto inicial tinha-se a noção de que um provedor deveria ser designado pela Direção-Geral do Consumidor. Eu achava aquilo um disparate, mas já caiu nesta
não
coisa.
Sabia, essa é extraordinária.
Mas foi usado pelas ordens para dizer que isto era uma forma de governamentalizar a atividade das ordens. Bom, e o que é que se pode dizer sobre isto? Isto é mesmo uma reforma estrutural. Para quem se diz que não se faz, que é uma maioria que não faz reformas estruturais. Esta é uma reforma estrutural e é uma reforma que é feita relativamente a profissões que são grupos de interesse muito relevantes e que já
se fizeram ouvir,
aliás, ouvir, mas foram eles que bloquearam também a reforma no tempo do governo de Passos Coelho. E é preciso assegurar mesmo que nós condicionamos o acesso à profissão para assegurar que a formação é um passo necessário, quando ela seja necessário, e não para fechar um mercado ou para tornar mais difícil que entrem terceiros. Portanto, acho que esta é uma reforma estrutural que de alguma maneira se conforma com o sentido da liberalização.
Pois eu acho que a proposta do Partido Socialista vai no bom caminho, mas fica muito aquém do necessário. E de ser, nesse sentido, uma reforma estrutural, digamos, que é uma mudança necessária, que eu acho repito, que vai no bom sentido, mas não é suficientemente profunda naquilo que eu acho que é o que está em causa. Deixo, vou arrumar o assunto dos estágios, dizendo ao meu camarada que subscrevo a questão dos estágios, não há nada, não tenho rigorosamente nada a dizer, é exatamente isso também que eu acredito. Nós temos 20 ordens. É verdadeiramente notável, eu acho, eu não acredito que não há. Não acredito que na Europa, enfim, o Pedro disse que não há, eu não sei, mas se ele diz é porque ele tem razão, não há memória de uma coisa destas. E há uma lógica para isto acontecer. Portugal é um país que teve uma ditadura que até se chamava um Estado corporativo, mas não vem daí só. Quer dizer, se nós olharmos para a nossa história e poderíamos até... Vamos só ficar no Marquês de Pombal, não é? Que há aqui esta pulsão, digamos assim, corporativa. As ordens são importantes sobre o aspecto da autorregulação, sobre o aspecto em dada medida, numa maneira limitada, do acesso à profissão, de controle dos aspectos deontológicos da profissão, em algumas profissões onde isto faz sentido, onde as ordens, a partir de uma determinada altura, não usurpam de uma maneira quase ilegal, digamos assim, pelo menos imoral, o papel de outras instituições. A saber, das universidades, por exemplo, do governo, ou do Estado, melhor dito. E nesse aspecto é verdadeiramente extraordinário que haja, por exemplo, eu não, com todo o respeito que eu tenho, que haja a ordem dos biólogos, a ordem dos fisioterapeutas. Quer dizer, e isto, atenção, porque há um problema. E até eu sou contaminado, dizendo, com o maior respeito. Quer dizer, obviamente que eu não estou a voltar ao respeito a um fisioterapeuta ou a um biólogo pelo facto de eu achar que eles não deviam ter ordens para coisa nenhuma. E eu concordo com todas a que a Iniciativa Liberal quer acabar. Mas não é só nesse aspecto de querer acabar por elas não ter lógica haver essa limitação ao acesso da questão deontológica em todos os setores. Os jornalistas têm deontologia, não precisam de ordem.
Já sentou, aliás, já sentou.
Era patético se houvesse uma ordem de jornalistas, porque fazia com que, por exemplo, o Pedro Cisa Vieira de repente decidia ser jornalista. E não poderia ser porque a ordem não deixava.
Mas o sindicato também não deixa. Não, não temos de ter carteira de jornalista para ser.
Mas a imagem é... Quer dizer, outra que eu fico absolutamente espantado, a ordem dos economistas. Economistas com uma ordem. Mas o que é isto? Que sentido é que isto faz? Que sentido é que isto faz? Bom, mas isso são as ordens que eu acho que... Enfim, são completamente estapafúrdias e que só têm um objetivo. Um e mais nenhum. Limitar o acesso à profissão e aumentar, e desta forma, aumentar a barreira às entradas de profissionais para essa área. Não tem mais nenhum. E depois soma-se a outro problema que eu vejo nas outras ordens que fazem sentido, na minha opinião, como a ordem dos advogados, como a ordem dos médicos, que estão com um problema gravíssimo. Que se tornaram, a dada altura, não só bloqueadores ao acesso à profissão, não só pouco preocupados com o papel dos novos advogados, das novas profissões ligadas ao direito, mas em fechar o mercado, mas numa coisa muito pior do que isso, que são sindicatos. A Ordem dos Médicos, não sei se lembram, no tempo do governo de Passos Coelho, fomentou uma greve. Não sei se te recordas. Fomentou uma greve. O atual bastonário dos advogados tem a opinião...
A Ordem dos Enfermeiros também patrocinou uma greve recentemente.
Peço desculpa.
A Ordem dos Enfermeiros também patrocinou.
Na altura do governo do António Costa, do anterior governo, também fez, um dos médicos tinha sido. Quer dizer, o Ordem dos Advogados, eu já vi o bastonário intervir como bastonário sobre o problema, aquele problema das casas no Alentejo. Quer dizer, tudo isto está de tal maneira deteriorada a função das ordens, mesmo das que fazem sentido e que têm lógica, mesmo essas, porque se tornaram não só sindicatos, o que é gravíssimo, gravíssimo, porque aproveitando, bem entendido, alguma quebra do poder dos sindicatos, mas não podem sequer confundir-se. Ai dos sindicatos quando forem plataformas também corporativas. Já aconteceu o que lhes está a acontecer. Então é que ninguém se entendia. E, portanto, eu tenho muitas dúvidas em relação a muitas propostas da Iniciativa Liberal. Eu sei que há uma parte da Iniciativa Liberal da proposta que, enfim, é muito discutível, porque, no fundo, a dada altura, os redatores das propostas da Iniciativa Liberal, à altura alguém se lembra, não escrevemos aqui 10 vezes a palavra mercado e vão pôr até as ordens a concorrer com outras, mas, na essência, eu acho que tem absoluta razão, é uma reforma fundamental. A limitação do acesso à profissão, então, é evidente na maior parte dessas. E a parte dos estágios também, repito, como acabei, é fundamental e vai no sentido certo. Portanto, olha, muitos parabéns à Iniciativa Liberal.
Mas é uma reforma, já agora para os dois, é uma reforma que vai encontrar, há pouco falámos disso, muitos obstáculos.
Muitos obstáculos. Mas eu acho mesmo, eu sou advogado. E eu acho mesmo que ser advogado não é uma coisa que se aprende na faculdade. Nós podemos aprender direito, mas ser advogado, que é basicamente atender clientes, dar conselho, representar uma outra pessoa perante um tribunal ou perante a administração pública, um terceiro, é algo que exige uma formação que tem que ser feita com outros profissionais. Eu só sou advogado quando trabalho com outros advogados, vejo como eles fazem e vou adquirindo esse saber fazer. Portanto, eu acho que a exigência de um estágio profissional é uma coisa que faz sentido e devo dizer que, em muitos países da Europa, o estágio para a advocacia é mais do que 12 meses.
Sim.
Portanto, não é este o aspecto que mais me impressiona. O aspecto que mais me impressiona são coisas...
Pedro, deixa-me só interromper-te no que diz respeito aos advogados. Eu também tirei direito. Mas, ao menos na tua altura, o nosso exame à ordem era uma coisa relativamente simples, se te recordas,
sim,
no nosso tempo.
Sim.
Relativamente simples, não tinha. Agora já não é assim. Agora é uma coisa muito mais complicada, como sabes.
Mas a exigência de exames rigorosos estão cada vez mais a ser, em Portugal, estão a aproximar-se dos padrões do resto da Europa, com a única exceção da Espanha, onde não há estágio para a advocacia. Mas eu acho que, sobretudo, o estágio e o exame é uma forma de marcar esta coisa que me parece importante, que é: eu aprendo a ser profissional trabalhando com outros profissionais.
Tá, mas isso é o estágio, não é o exame, não é aquela loucura.
Pronto,
deste
e o estágio,
exame,
de alguma maneira, visa perceber que a pessoa levou aquilo a sério. Pronto. Mas eu ia... Quer dizer, tirando este aspecto, eu acho que temos que reconhecer que a limitação do acesso à profissão vai muitas vezes além disso. Nós sabemos, por exemplo, que é muito caro fazer uma inscrição num estágio em certas ordens, é muito caro fazer um exame, reprovar um exame implica outra vez outras coisas. É muito difícil alguém que tenha uma habilitação académica obtida no estrangeiro ver o reconhecimento dessa habilitação cá para exercer profissões, e há exemplos terríveis, os médicos portugueses de nacionalidade portuguesa que exerciam na Venezuela e que vêm para Portugal e que não conseguem ver reconhecido isso pela Ordem dos Médicos. Os ucranianos que vêm, que são engenheiros e que não conseguem ver-se reconhecidos como engenheiros. Estas limitações ao acesso à profissão são, de facto, coisas que nos prejudicam como
sim,
país.
Sim.
Mas há outras coisas. Por exemplo, esta lei não vai resolver este outro tema de que vou falar. Por exemplo, nós falamos da escassez de profissionais em certas áreas, como, por exemplo, a medicina. A Ordem dos Médicos, por exemplo, tem um papel que lhe foi delegado pelo Estado no Estatuto da Ordem dos Médicos relativamente à avaliação da capacidade formativa das instituições, dos estabelecimentos de saúde, para formar especialistas. E, portanto, diz, eu para formar para ter poder formar dermatologistas, por exemplo, que há muito poucos, eu preciso ter uma equipa com não sei quantos dermatologistas. Como este hospital não tem essa equipa toda, então não pode formar médicos,
mas
só pode formar muito
é
pouco.
Do governo, mas na prática, de facto...
E depois, isto cria um sistema completamente absurdo, que é, temos poucos dermatologistas, não podemos formar. Ainda vamos ter menos dermatologistas no futuro, deixamos a certa altura de os poder formar. Isto tem que mudar. Isto não são competências que o Estado deva, por simplesmente, prescindir, porque isto acaba por prejudicar o próprio interesse público que supostamente as ordens deviam fazer. E sobre a questão da existência de múltiplas ordens, este movimento aconteceu porque em 2013 foi aprovada uma lei-quadro das ordens profissionais. Pois, a partir daí, toda a classe profissional cria a sua ordem. E o Partido Socialista, aliás, viabilizou muitas destas ordens. E o que o Pedro estava a dizer tem toda a razão. Esta ideia das ordens profissionais fazem-se na transição do corporativismo medieval para a ordem liberal e basicamente tem esta preocupação. Os profissionais trabalhavam por conta própria.
Eram profissionais liberais.
Eram profissionais liberais.
Exato,
e, portanto, os clientes não sabiam se estavam a ser bem servidos ou não. Portanto, havia que assegurar que se soubesse que quem estava a exercer aquela profissão, quem aparecia perante o público a dizer...
Porque não eram formados em universidades, porque o Estado não controlava,
portanto,
é lógico que era outra.
Essa exigência que se delegava nos próprios profissionais. Agora, como o Pedro diz, muitas destas ordens têm profissionais que estão inseridos em cadeias hierárquicas, estão sujeitos a supervisão técnica, a poder de direção de uma entidade profissional. Quer dizer, se um economista fizer um modelo financeiro errado, quer dizer, a empresa para quem ele trabalha não se vai queixar à ordem dos economistas, despede-o por incompetência. Quer dizer, a mesma coisa para um fisioterapeuta. Um fisioterapeuta trabalha debaixo da orientação de um médico. Aliás, eu não posso ter um tratamento de fisioterapia sem que primeiro um fisiatra diga qual é o tratamento que deve ser feito.
Não, portanto, tens assistentes sociais. Assistentes sociais.
E fazem outras coisas também, que é essa espécie de regulamentação sobre quais são os atos próprios das profissões. Dizem que agora, para ser este tipo de tarefas, só pode ser feito por um assistente social. Portanto, quer dizer, e eu acho que o Primeiro-Ministro classificou as propostas da Iniciativa Liberal nesta matéria como muito radicais. Mas, de alguma maneira, acho que esta é uma reflexão que tem que ser feita. Acho que devemos ponderar para que é que servem as ordens.
E mérito à Iniciativa Liberal, que já não é a primeira vez que fala do assunto. E vai para longe. E neste aspecto, acho que concordamos os dois, digamos que o funcionamento do mercado é extraordinariamente importante.
Mas, a Iniciativa Liberal fala do assunto, mas quer dizer, quem meteu isto em cima da mesa já vem de trás. Mas
sim, foi a Troika.
Mas o Partido Socialista, desde a primeira vez que chegou ao governo, depois de 2016, fala deste tema.
Apesar de ter aprovado em 2013.
Em 2013, quem aprovou isso foi a outra maioria.
Para quem está a ouvir em antena, vai ter de ouvir em podcast sobre o que vamos falar a seguir, que é sobre as eleições francesas, mas para quem continua no podcast, tem o gosto agora de ouvir a análise do Pedro Marques Lopes e Patrícia Xavier sobre o que aconteceu no último fim de semana, pouco depois de Macron ter vencido as presidenciais francesas, vê agora escapar-lhe a maioria com o sistema francês dividido agora quase como num tripé. As negociações já começaram. Pedro Marques Lopes, começo por ti agora. Vai haver uma espécie de geringonça? Há a possibilidade de Macron conseguir captar alguns dos socialistas, ecologistas? Vai ser caso a caso? Ou vai poder haver
Deixa-me
ali uma...
Deixa-me começar exatamente pela tua introdução, que é, e eu já ouvi, li, vi, feita em muitos sítios de termos uma situação tripartida. Eu discordo. Eu não acho que haja uma situação tripartida.
Em termos de distribuição de ovos?
Sim, não acho que seja tripartida pelo seguinte, porque, nomeadamente, o NUPES, a nação francesa é que se chama, lembraria de chamar a Valença NUPES, mas pronto.
Estamos a falar do novo movimento social ecológico.
Porque o NUPES é tudo menos uma aliança coesa e que, aliás, ainda não se sentaram, já mostraram que não são, não é?
Por isso é que te perguntava se os socialistas e ecologistas poderão eventualmente...
Sim, eu acho que vai haver esta história da geometria variável, mas deixa-me eles lá se entenderão, são franceses que se entendam, mas deixa-me falar dos sinais que isto dá. E os sinais são tremendos, porque tu tens na França uma situação... que se está a espalhar, que se vai espalhando, e a França não é um país qualquer, a França é um pilar fundamental da Europa, mais uma vez, quando falávamos há bocado da legislação sobre o aborto, mais uma vez num momento crucial para a vida da Europa e do mundo, onde temos uma direita radical, uma extrema-direita, que cresceu como nunca,
89 deputados agora?
Vai para 89 deputados, que tinha pouquíssimos, e eu, deixa-me só, dois minutos, o sistema é, há uma segunda volta nas legislativas e, portanto, que só ganha, vão os dois mais votados e depois ganha um, que é o que tem o representante. E normalmente a extrema-direita nunca tinha, porque os outros partidos se uniam.
Havia uma frente.
O que aconteceu desta vez... foi algo de tremendo, que foi, num determinados locais, a direita moderada preferiu votar na direita radical em vez na esquerda moderada, exatamente nos mesmos, foi 57-58. E, no mesmo sentido, a esquerda moderada preferiu votar na esquerda radical do que na direita moderada. Isto é um sinal de que há uma radicalização, ou aquilo que nós sabíamos que estava a acontecer à direita, este drama que até nós falamos em Portugal, da direita, de estar aqui um grande problema da direita moderada se poder radicalizar e ter este grande problema, acontece de uma maneira absolutamente declarada também na esquerda francesa. E é bom, eu não vou fazer comparações, porque acho as comparações diabólicas. O que eu sei é que tenho uma extrema-direita francesa racista, xenófoba, contra os valores muito importantes, que até foram os franceses que inventaram, mas também temos essa esquerda em França. O Mélenchon, que foi, enfim, apresentado como uma espécie de polarizador da esquerda, é um homem contra a União Europeia, contra a NATO, e era a favor de uma aliança bolivariana na América Latina. E, enfim, digamos que o discurso que fez sempre contra Putin não era muito convicto.
Nesse
aspecto são parecidos. Eu, aliás, li mais um excelente artigo, como sempre, da Teresa de Sousa, no Público, que ficava espantado com uma senhora que foi deputada e colega do Pedro Sousa Vieira, Alexandra Leitão, que ao lhe perguntarem quem é que preferia Macron ou Mélenchon, ela diz Mélenchon. Quer dizer, quando alguém da esquerda democrática de um país tem a ousadia, tem, ou pelo menos, na minha opinião, a cegueira de ter esta posição, diz muito daquilo que está a acontecer à esquerda moderada, que estava também a acontecer à direita moderada. Portanto, esse é o maior efeito que vai acontecer. E há uma coisa que eu tenho que dizer em relação a Macron. Quando se fala do risco do Estado Social em França, dos tremendos cortes, bom, em França não há país na Europa, provavelmente, que tenha uma idade de reforma tão baixa como a França, onde o Serviço Nacional de Saúde funcione tão bem como em França. E se Macron tem este peso e centralizou, não foi porque decidiu pôr uma bomba na esquerda moderada e pôr outra bomba na direita moderada. Não foi por isso. Foi porque esses próprios se implodiram a si próprios. Não foi por outra razão. E, portanto, agora, o que é que eu gostava que acontecesse? Gostava que, francamente, gostava que o Macron se entendesse mais com os moderados, com a direita moderada francesa, para haver uma espécie de um polo mais à esquerda. Só que este meu sonho, digamos assim, choca com o facto de Mélenchon ser o líder daquela gente. Apesar de que isto parece... E vai, um bocadinho contra aquilo que eu disse a princípio, não são três grupos, são muitos mais, porque... Obviamente os socialistas, que quase não existem, mas pronto, são a favor da Europa, são a favor da NATO, mas são liderados nesta aliança por alguém antigo na Europa, anti-NATO, e desse grande projeto liderado por Hugo Chávez da Aliança Bolivariana.
Pedro Sousa Vieira, o que
esperar
deste... Tu
nunca foste adepto do Hugo Chávez, pois não, Pedro?
Deste... deste cenário que sai agora das eleições francesas?
Bom, cenários. Eu depois tenho que voltar aos temas que o Pedro disse, mas cenários. A primeira nota é a seguinte. Eu acho que é, sobretudo, politicamente difícil para o Macron, mais do que do ponto de vista de governar. A Constituição francesa, que foi feita pelo de Gaulle, facilita muito a vida a um governo, mesmo um governo de maioria relativa, que sempre com cobertura presidencial. Porque o governo pode colocar assuntos na ordem do dia no Parlamento, o governo pode fazer aprovar o seu orçamento mesmo contra a opinião da Assembleia, tem o direito de acabar com discussões parlamentares e fazer aprovar propostas de lei que queira. Era um direito que antes funcionava ilimitadamente, o Michel Rocard usou abundantemente, agora só pode fazer isso uma vez por ano. Mas tem outra coisa muito importante que é não permite, estabelece muito claramente o que é o domínio da lei em que a Assembleia pode intervir e o que é a reserva de intervenção do Governo. E, portanto, em França não é possível, como nós tivemos em Portugal, aprovar-se um orçamento com alterações impostas pela oposição ou fazer-se aprovar legislação em matéria de carreiras ou coisa assim. Portanto, isto permite pensar que o governo funciona. O Presidente da República tem toda a responsabilidade em matéria de defesa e de negócios estrangeiros e, portanto, em assuntos europeus, mas vai ficar muito fragilizado. Vai ficar muito fragilizado, até porque vai precisar de ter muito mais atenção. E agora vamos para os cenários de governabilidade. Já neste momento, vim hoje de Paris, está afastado o cenário de qualquer governo de coligação, de acordos, ou seja lá o que for. Acordos ad hoc parece ser aquilo que se aponta para um governo de maioria relativa, mas mesmo isso é muito complicado. Como disse o Pedro Marques Lopes, o Mélenchon tem uma linguagem de terra queimada, o Macron para ele é o diabo na terra, é uma coisa horrível. O NUPES não tem um único grupo parlamentar, mas vários.
São tudo menos coesos, que não vão responder.
O PS francês fez um acordo naquela NUPES para ver se conseguia aumentar o seu número de deputados pela força da coligação. Na verdade, manteve os mesmos deputados que já tinha anteriormente e não é suficiente para fazer maiorias com o Macron, tal como os ecologistas também não são. Os republicanos podem fazer uma maioria com o Macron para aprovar coisas pontuais, mas também vai depender muito de como eles avaliam o pós-Macron. Se é melhor fazerem, mostrarem
esse
parte
sinal
da
engraçado
seleção,
porque teoricamente, foi um sinal engraçado porque teoricamente, eu tenho essa leitura, teoricamente seriam os republicanos que estariam interessados em Macron, foram os primeiros a dizer não, nem pensei.
Não ir para o governo, não um acordo para a legislatura, mas a questão é saber se eles vão facilitar ou não a aprovação de algumas leis. E acho que isso vai depender muito da maneira como vão perspectivar o pós-macronismo. E o terceiro, o cenário mais próximo, aquele que mais se fala, é o da inação. Macron quer aumentar a idade da reforma, quer reformar as leis laborais, provavelmente não consegue ter maiorias para funcionar isso, porque a única que lhes poderia dar as mãos era os republicanos, mas depois ele também quer avançar na parte da transição energética e das transições climáticas e os republicanos não estão muito de acordo com isso. E já se fala em dissolução. O Presidente ou vai ter que fazer coisas que ele não gosta de fazer, não está de acordo com a sua personalidade, não está de acordo com o seu percurso anterior, que é basicamente ter que negociar. Portanto, ou se distrai e passa muito tempo com isso e violenta a sua forma de atuar, ou arranja um Primeiro-Ministro politicamente hábil que possa fazer isso. Falam no Bruno Le Maire, que era o meu homólogo da economia, mas vamos ver. É um cenário muito complicado e eu depois queria falar sobre o tema da Rassemblement National.
Então,
deixa-me só, antes do Pedro começar, eu lanço lá o Rassemblement National, que é, há um dado que nós não nos podemos esquecer, que eu acho que tem sido um bocadinho ignorado. A senhora Le Pen é muito prejudicada pelo sistema eleitoral francês.
Sim, exatamente.
Muito prejudicada.
Era aquilo que tu tinhas dito. O sistema eleitoral foi concebido...
Para evitar que esta
para
gente
para evitar extremismos, claro, e para concentrar os votos em dois partidos centrais. Portanto, ter 89 deputados é extraordinário.
Exato. Não, o que é notável nisto... Exato, é isso o que eu já tinha dito. Mas se fosse proporcional, se fosse um sistema como o nosso, a senhora Le Pen tinha... muito mais do... Não, para já tinha muito mais tempo. E se fosse aplicada estas eleições, ela tinha,
sim,
muitíssimo mais deputados. E esta a visibilidade que mesmo assim não, meu Deus, com 89 deputados lhe vão dar, é absolutamente extraordinário. Quer dizer, é toda uma nova era política. Esta eleição, na minha opinião, mais do que as vezes que a senhora Le Pen perdeu as presidenciais, marca uma nova era política. Porque a presença...
E há um tema aqui que tu também já mencionaste, que é a questão do fim do chamado Pacto Republicano.
Sim.
Ou seja, aquela ideia de que a extrema-direita está à margem, se num círculo onde se confronte um candidato de qualquer partido...
Se foi implodido
contra
desta vez.
Da extrema-direita, nós votamos sempre no do outro partido. Eu, socialista, voto nos republicanos para evitar que haja um deputado da Frente Nacional. Isso morreu. E morreu por causa da reinvenção da Frente Nacional que a Marine Le Pen protagonizou. Porque ela vestiu-se de pele de cordeiro, não deixando de ser lobo, não é? A Frente Nacional correu com o Jean-Marie Le Pen, que foi expulso, o fundador. A Frente Nacional foi fundada há 50 anos por um veterano da Guerra da Argélia, zangado com o de Gaulle, que acham que o atraiçoou quando descolonizou, e por um ex-oficial das SS. E com a Marine Le Pen, eles abandonaram o discurso antissemita, abandonaram agora a exigência de saída da União Europeia, etc, etc, e fizeram uma campanha eleitoral em que aquilo que eles defendem, a plataforma, era duas coisas. Era combater o aumento do custo de vida e tratar da segurança das populações. Claro que depois, por trás disto tudo, estão as coisas mais reacionárias e os temas de sempre. O custo de vida propõem-se para combater o aumento do custo de vida, medidas que basicamente é entrar em choque completo com a União Europeia. A segurança dos cidadãos, eles dizem, é acabar com os imigrantes, é um tema racista.
Mas olha ao espelho, e eu disse que não fazia comparações, e olha ao espelho. É que Mélenchon...
Era isso que eu ia dizer. Do outro lado,
era para não
o radicalismo também está completamente instalado. O discurso, aliás, é extraordinário. Na noite eleitoral, o discurso da Marine Le Pen é muito mais moderado do que o do Mélenchon.
Incomparavelmente.
O Mélenchon faz um discurso antissistema, é uma coisa extraordinária. E sobre o fim do Pacto Republicano, agora parece que aconteceu o contrário. 24% dos eleitores da NUPES, quando estavam em círculos eleitorais em que se confrontava alguém da Frente Nacional com um candidato do partido de Macron, votaram na Frente Nacional. É como se houvesse... Eles transformaram, ou Macron transformou-se a si próprio, numa espécie de representante das elites.
Exatamente.
Aquele que, basicamente... E nós, seja o Mélenchon, seja a Marine Le Pen, nós somos os representantes do povo.
É.
Nós queremos...
Mas esse é o discurso populista em todo lado.
O discurso populista em todo lado. E, portanto, basicamente, eles... substituíram um pacto republicano por uma espécie de pacto antiliberal, anti-europeu, anticosmopolita. E isto é que é muito, muito complicado.
Estamos a voltar ao início da conversa sobre os retrocessos. E para o nosso bloco central de interesses hoje, começo pelo Pedro Cisa Vieira. Qual é, antes de pegar nesta deixa para te passar a palavra, Pedro Marcos Lopes, qual é o bloco central de interesses que temos hoje sobre a mesa?
Bom, eu hoje vou falar sobre teatro. Eu gosto muito de teatro, não tanto como o Pedro Marques Lopes, mas eu acho que o teatro é verdadeiramente, pode ser, em certos momentos, coisa mágica. Quando temos um bom texto e temos uma encenação e uma interpretação que nos faz viver esse texto, isso é uma coisa absolutamente, é uma experiência única e mágica mesmo. E eu lembrei-me de sugerir que aproveitem porque está já nas últimas sessões, para ver uma peça do Noel Coward no Teatro da Trindade, encenada pelo Diogo Infante, que é O Amor é Tão Simples. Noel Coward caiu muito em esquecimento, mas nos meados do século XX era talvez o mais famoso dramaturgo comercial que existia. Era autor de peças de grande sucesso, muito, escreveu argumentos para filmes de Hollywood e eram normalmente comédias, mas muito inteligentes e comédias de costumes. Esta peça, que O Amor é Tão Simples, fala de um ator em crise de meia-idade, a pensar que se calhar já chegou ao auge da sua carreira e agora só lhe resta o declínio, e vai-se confrontando com todas as pessoas na vida dele. A peça é muito bem interpretada, é muito bem produzida, é absolutamente hilariante, é muito bem feito. Os atores são fantásticos, particularmente as atrizes, e sai-se de lá bem disposto,
uma tarde bem passada, uma noite bem passada.
E, portanto, como vai acabar este fim de semana, salvo erro, aproveitem enquanto podem.
Pedro Marcos Lopes, regressando a ti agora e em jeito de remate para muita coisa que estivemos aqui hoje a falar, nomeadamente a decisão hoje conhecida do Supremo.
Sim, eu ia trazer uma música da Little Sims e vou continuar na Little Sims trazendo outra música, mas é uma música do álbum do Sometimes I Might Be Introvert, que foi do ano passado, é um álbum do ano passado, é um álbum espantoso. A Little Sims, Simi, é uma rapariga do norte de Londres, que também me diz um bocadinho, porque é o meu filho vivo há 8 anos, e não é por isso, mas pronto, fica a coincidência. É uma rapper, ela também é atriz, é uma rapper muito especial, porque não fica só pelo rap. Eu ia trazer uma música em que há uma colaboração com um músico nigeriano, que é o Point and Kill, mas agora deu-se este terrível, para mim, peço desculpa de quem não concorda comigo, quer dizer, terrível acontecimento da reversão do Wade vs. Roy, e decidi trazer uma música que fala de mulheres, dos direitos das mulheres, e do tanto que as mulheres continuem o caminho ainda que se tem de fazer, que está, e desta vez veio atrás, pela dignidade e pelos direitos das mulheres, que são provavelmente aquele grupo que menos tem conseguido, por estranho que possa parecer, a igualdade de direitos, e sempre que vê dar um passo à frente, 2 passos à frente, parece que vem 3 passos atrás. Vem o Woman, da Little Sims, que deu um espetáculo extraordinário.
Isso que eu ia dizer, tu gostavas do Primavera.
Para mim foi de longe o melhor espetáculo do Primavera deste ano.
E assim que fecha este Bloco Central, com Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. O cuidado técnico foi de Margarida Adão. É para ouvir em podcast e em tsf.pt. Fiquem bem, regressem para a semana. Nigeria women got the melanin dripping. Nella Wendy, O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper. Europe, I girl tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem. Works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend. Got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die. Says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough. Got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy. They sit you down to school, you want Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up.
I love how you go from zero.
Honeys, know you repping for your country. Sun kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why? She been getting it on her own, nigga. Self-made, ain't nobody doing gold, nigga. Now, Miss India always speaks with her chest. Got respect from her people, cause she leads them the best. Real life queen in the flesh. Know the crown get heavy, still the bees on your head. Brooklyn ladies, know you hustle on the daily. Innovative just like Donna Summer in the 80s. Your time is seeing you glow now.
intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica understand food for the soul. She get up in the kitchen or she throw down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. She a goner girl, calm with it, never let the marijuana fail. Though a sucker for the romance, take you to the homeland. One way, she ain't coming back, nah. All I see is black stars and I friggin' love it, yeah, yeah. Time's up, tell the people that we coming, yeah, yeah. Done being in the shadow, going public, yeah, yeah. Don't know how to bear it, how to stomach, yeah, yeah. Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah. All we know is looking clueless, all they know is stare, stare. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow, glow, glow.
I love how you go from zero to 100 and leave the dust behind. You've got this and lead them with your light.
Woman
got
to woman,
this.
I just wanna see you glow. Tell them what's up.
You know, Cindy, sometimes, you know, I just look around and I just think of all the things we've gone through, all the great things in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. You don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. And, you know, it just reminds me to call you, but then you never pick up the phone.